Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 26 de julho de 2022. Como é de costume, façamos a nossa oração. Pai nosso,
que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Muito boa tarde a todos.
Boa tarde.
Gostaria de registrar a presença dos novos colegas vereadores, da nossa assistente administrativa Yara, Luciano, Valtair e do Alceu. Atas. Ata número 025 de 2022, da sessão ordinária de 12 de julho de 2022. Coloco em votação a referida ata. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Só aguardamos um instante que a Yara já vai trazer para a gente assim. Vou dar prosseguimento, então, já que temos quatro projetos. Expediente do Executivo. Projeto de Lei 046 de 2022. Poder Executivo. Altera a Lei Municipal número 625, de 18 de maio de 2011, que estabelece o regime jurídico dos servidores municipais, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 225 da Lei Municipal número 625, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município, conforme segue. Parágrafo 10. Os servidores detentores de cargos de provimento efetivo de que trata o caput deste artigo, em exercício de cargos comissionados, farão jus às vantagens previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 225 da Lei Municipal número 625 de 2011, que deverão ser calculadas e pagas sobre o valor do padrão de vencimento do cargo efetivo do servidor. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 19 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei número 046. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos o projeto de lei que inclui um parágrafo ao artigo 225 da Lei Municipal número 625, de 2011, Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Tal inclusão refere-se a servidores nomeados para cargos efetivos até a publicação da Lei nº 625 de 2011, em que ao mesmo tempo exercem cargos comissionados. Vejamos que alguns servidores foram nomeados através de concurso público para assumirem cargos públicos efetivos, porém, alguns deles, pela sua experiência, conhecimento e expertise em diversas áreas, exercem cargos comissionados, razão pela qual recebem remuneração mais elevada e com maior responsabilidade, visto exercem atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Como a lei se apresenta atualmente, pode gerar interpretações diversas, gerando insegurança jurídica e, por sua vez, decisões diferenciadas para casos semelhantes. Importante destacar que a Lei nº 625 de 2011, em seu artigo 126, já dispõe que servidores em exercício de cargos em comissão são considerados como de efetivo exercício. Senão, vejamos, artigo 126, além das audiências ao serviço previstas no artigo 122, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos do número do DD. Segundo, exercício de cargos em comissão. Assim entendemos ser plausível incluir o parágrafo 10 ao artigo 225, a fim de evitar questionamentos futuros e, inclusive, não prejudicar servidores que se enquadram nas referidas situações. Importante também destacar que, em casos semelhantes, o município já concedeu as vantagens elencadas no artigo 225, incisos 1º, 2º e 3º do regime jurídico, a servidores ocupantes de cargos efetivos e que exercem cargos comissionados, o que, a nosso entender, deve pautar a leitura da questão, como indica o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942. Lei de introdução às normas do direito brasileiro, que considera as práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento público, especialmente no artigo 24. Ainda, necessário dispor que a nomeação de servidor efetivo em cargos em comissão, em determinado percentual mínimo, é inclusive exigência constitucional de acordo com o artigo 37, número 5 da Constituição da República. Vejamos, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quinto, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Abre parênteses. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Pelo hora exposto, aguardamos com as devidas considerações a aprovação deste projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, 19 dias do mês de julho de 2022. Perdão. Roberto Martins Feita, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 047, de 2022. Altera a Lei Municipal número 626, de 18 de maio de 2011, que estabelece o plano de carreira dos servidores, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Artigo 1º. Aumenta o número de cargos da categoria funcional de técnico em enfermagem de 2 para 3 cargos, constante no quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º e respectivo anexo 1º da Lei Municipal nº 626, de 18 de maio de 2011, e suas alterações. Plano de carreira dos servidores passando a vigorar com a seguinte redação: denominação da categoria funcional, técnico e enfermagem, número de cargos 3, padrão 03, carga horária 40 horas. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 19 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Cheiro, Prefeito Municipal. Justificativa do Projeto de Lei número 47 de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos projeto de lei que tem como objeto o aumento de um cargo na categoria funcional de provimento efetivo de técnico em enfermagem. Atualmente, a Lei Municipal nº 626 de 2011, plano de carreira dos servidores, prevê dois cargos para essa categoria, nos quais um está ocupado pela servidora Gladys Cristiane Gerhardt Meires, desde sua nomeação em 2/10/2003, e outro estava sendo ocupado por contratos temporários desde o ano de 2018. Além desses, um terceiro profissional foi contratado temporariamente em 2021, através de processo seletivo simplificado, com autorização legislativa, com o intuito de dar respaldo à equipe de enfermagem, diante da crescente demanda de pacientes que procuravam e procuram os serviços do posto de saúde no município. Com a homologação do concurso público para provimento do cargo de técnico em enfermagem, uma profissional já assumiu a segunda vaga prevista na Lei número 626 de 2011. Para a nomeação de um terceiro técnico em enfermagem para substituir o contrato temporário em vigor, precisamos criar mais um cargo na Lei Municipal número 626 de 2011, visto haver a previsão de apenas dois, como já foi mencionado. Quanto à necessidade de criação de mais um cargo de técnico em enfermagem, o assunto já foi levado à presente casa em 2021, através do projeto de lei número 052 de 2021, o qual destacava que a equipe de enfermagem tem um trabalho constante e fundamental, em razão de que fazem todo o atendimento de vacinação, de triagem a pacientes, de atendimento domiciliar a pacientes que se encontram acamados, de atuação em programas da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, inclusive os elaborados em convênios com a União, estados e municípios, dentre outros. Ressaltamos que, com a nomeação de mais um técnico em enfermagem, haverá continuidade dos serviços prestados pela equipe de enfermagem, sem interrupções e trocas constantes de profissionais, como acontecem com os contratos temporários, viabilizando assim o bom andamento dos serviços de saúde, que todos sabem, é fundamental para que a população possa ser atendida com os profissionais capacitados tecnicamente. Segue impacto orçamentário e financeiro. Ante o exposto, pedimos a apreciação e aprovação do projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 19 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Cheiro, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 048 de 2022 autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar bens públicos, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e alienar os bens públicos constantes nas matrículas número 10.787, 7.020 e 15.427. todas do Registro de Imóveis da Comarca de Garibaldi, abaixo de escritos. Matrícula 7.020. Parte dos lotes rurais 71 e 72, ala norte, da linha Azevedo de Castro, atual localidade de Cristo Pé. Neste município de Boa Vista do Sul, com a área de 750 metros quadrados, com um prédio de alvenaria de 68,84 metros quadrados. Matrícula B. Matrícula número 10.787, uma área de terras de formato retangular relativa à parte do lote rural número 66 da linha Azevedo Castro, atual São José, município de Boa Vista do Sul, com área superficial de 2.065 metros quadrados, com um prédio de alvenaria medindo 8 por 15, construído no ano de 1980. C. Matrícula número 15.427, um terreno rural na localidade de Trípoli, município de Boa Vista do Sul, com a área ideal de 1.144,94 metros quadrados, com uma edificação de alvenaria com um pavimento com área construída de 197,75 metros quadrados. Artigo 2º. As alienações serão feitas mediante licitação na modalidade concorrência, tipo maior oferta, tendo como valores mínimos as médias apuradas nas avaliações anexas, que faz parte integrante dessa lei. Artigo 3º. A responsabilidade pelas despesas de escrituras e dos registros dos imóveis atinentes à transferência dos bens descritos no artigo 1º, bem como pelos pagamentos dos impostos de transmissão e TBI, ficarão a cargo dos compradores. Artigo 4º. As despesas decorrentes das desafetações ficarão a cargo do município de Boa Vista do Sul e serão suportadas por dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 048. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, através do presente projeto de lei, objetivamos desafetar das finalidades a que se destinam as edificações constantes nas matrículas números 10.787, 7.020 e 15.427, todas do registro de imóveis da comarca de Garibaldi, cópias das matrículas anexas. Ainda além das desafetações, objetivamos a alienação, venda dos referidos imóveis. A matrícula número 10.787 se refere a áreas e terras e o prédio onde era a subprefeitura em São José de Castro, interior do município, que está desativado há muitos anos. Antigamente, o prédio foi utilizado para o posto de saúde e posto dos correios, e de uns anos para cá é utilizado somente para depósito de materiais. Já a matrícula 7020 se refere à área de terras e o prédio onde se encontrava instalada a Escola Municipal Cristo Rei, a qual foi desativada ainda em 2010, através do Decreto Municipal número 004, de 14 de janeiro, conforme cópia anexa. Viabiliza a venda deste imóvel, os valores serão utilizados na educação. Quanto à matrícula número 15.427, a mesma se refere à área de terras e o prédio onde estava instalado o posto de saúde de Cripo, o qual está sem funcionamento há muitos anos. Com a venda deste imóvel, os valores serão revertidos para a reforma e ampliação do posto de saúde da sede do município e reforma do prédio da assistência social. Ainda há que se referir que, para manter uma equipe trabalhando no prédio do posto de Trípoli, haveriam inúmeros gastos com equipe técnica, deslocamentos, além de investimentos no mobiliário e na estrutura física do imóvel. Por tudo isso, entendemos inviável o funcionamento. Vejamos que os três imóveis encontram separados, ociosos, sem funcionalidade para o poder público, gerando constantes despesas de manutenção e sempre à toa. Por não mais servirem aos fins para os quais foram adquiridos ou construídos, objetivamos alienar os imóveis através de processo licitatório próprio, de acordo com a lei de licitações. Cumpre ressaltar que, em anexo, segue toda a documentação das avaliações dos três imóveis, as quais a municipalidade se encarregou de contratar três imobiliárias e, posteriormente, passou pelo apreço e a avaliação da Comissão de Avaliações do município, que optou em fazer a média das avaliações para servir de valores mínimos de venda. Oportuno ainda mencionar que o objeto deste projeto foi levado aos Conselhos Municipal da Saúde e da Educação, que aprovaram as referidas vendas, conforme atas anexas. Assim, justificamos o projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei número 049 de 2022. Cria o Arquivo Público Municipal e a Comissão Permanente de Avaliação Documental. Altera a Lei Municipal 624, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, encaminhado para a Comissão Geral de Pareceres. Leitura.
Artigo 1º. Fica criado o Arquivo Público Municipal como órgão integrante do Poder Executivo, vinculado ao gabinete do prefeito, no qual se vinculam na condição de unidades setoriais todos os órgãos que desempenhem atividades de protocolo e arquivo. Artigo 2º. O Arquivo Público é o órgão do Poder Público com a função de, 1º, formular a política municipal de arquivos e exercer orientação normativa, visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo, qualquer que seja o suporte da informação ou de sua natureza. 2º. Implementar, acompanhar e supervisionar a gestão de documentos arquivísticos produzidos, recebidos e acumulados pela administração pública. 3º. Promover a organização, a preservação e o acesso aos documentos de valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos e entidades do município. Artigo 3º. Ao Arquivo Público Municipal compete, 1º, orientar tecnicamente a execução das atividades de protocolo e arquivo das diversas unidades setoriais do município. 2º, estabelecer normas de organização e funcionamento para os arquivos e protocolos de documentos em todo o seu ciclo vital. 3º, assegurar a proteção e a preservação da documentação arquivística do município. 4º, coordenar a orientação dos trabalhos de classificação e avaliação de documentos públicos e aprovar as propostas de planos de classificação de documentos e da tabela de temporalidade e destinação de documentos, bem como suas atualizações. 5º. Autorizar a eliminação dos documentos públicos que já tenham completado seu ciclo vital após avaliação pela Comissão de Avaliação de Documentos, na forma prevista no artigo 9º da Lei nº 8.159, de 1991. 6º. Acompanhar o recolhimento de documentos de valor permanente ou histórico procedendo ao registro de sua entrada no arquivo público. 7º. Garantir o acesso aos documentos ou às informações neles contidas, observadas as restrições legais. 8º. Guardar e preservar os documentos de origem privada declarados de interesse público e social, na forma da legislação em vigor. Artigo 4º. Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação Documental, vinculada ao Gabinete do Prefeito, composta por servidores designados por portaria, com as seguintes atribuições. 1º, avaliar a documentação e acumulada pela administração pública com o objetivo de definir os prazos de guarda e destinação final dos documentos. 2º, elaborar proposta de plano de classificação de documentos e de tabela de temporalidade e destinação final de documentos, assim como propostas de atualização desses instrumentos. 3º, dar orientação quanto à aplicação do plano de classificação de documentos e da tabela de temporalidade e destinação final de documentos. 4º, zelar pelo cumprimento dos preceitos legais que norteiam a preservação e disponibilização do patrimônio documental do município. 5º, convocar especialistas de outras áreas para auxiliar na execução das suas atribuições. Parágrafo 1º. No caso de eliminação de documentos, caberá à Comissão Permanente de Avaliação Documental conduzir o processo de avaliação e seleção dos documentos, observada a legislação em vigor. Artigo 5º. Será elaborado o regimento interno do Arquivo Público Municipal no prazo máximo de 90 dias, que será aprovado através de decreto. Artigo 6º. As despesas com a execução da presente lei serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Fica alterada a Lei Municipal nº 624, de 18 de maio de 2011, e seu anexo, que dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, acrescentando o item 1, a linha B, do parágrafo único do artigo 9º, conforme segue. Artigo 9º, parágrafo único. B. Arquivo público. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 049/2022. Excelentíssima senhora presidente e senhores vereadores. O presente projeto de lei objetiva a criação do Arquivo Público Municipal, buscando regrar a política municipal de arquivos de documentos públicos, promovendo a organização, a preservação e o acesso aos documentos de valor permanente ou histórico recolhidos dos diversos órgãos e entidades do município. Atualmente, o arquivo morto do município encontra-se no porão do prédio da assistência social, porém, os arquivos / documentos encontram-se em desordem, num ambiente com mofo e infiltração, o que, se não tomadas as providências necessárias, poderão ser perdidos documentos importantes da municipalidade. Importante mencionar que a própria Constituição da República, em seu artigo 216, parágrafo 2º, dispõe. Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessite. Inclusive, a regulamentação de matéria a nível federal, através da Lei nº 8.159, de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Lei nº 5.433, de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais, e a Lei nº 13.787, de 2018, que dispõe sobre a digitalização e a utilização dos sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuários de pacientes. Abre parênteses, caso da Secretaria de Saúde. Assim, é preciso iniciar uma política de organização e de preservação dos documentos oficiais e históricos do município, visando o exercício de uma gestão documental de qualidade e a garantia de proteção especial aos documentos de arquivo. Esse é o principal objetivo do presente projeto. Pelo exposto, segue para a apreciação da digníssima casa. Gabinete do Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, aos 20 dias do mês de julho de 2022. Roberto Martins Schaefer, Prefeito Municipal.
Expediente do Legislativo. Requerimento número 007 de 2022. Pedido de licença. Leitura.
Ilustríssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul. Objeto: pedido de licença para tratar de assunto de interesse particular. Vladimir Mânica, brasileiro, casado, empresário, residente domiciliado na comunidade de São Luís de Castro, Boa Vista do Sul, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer nos termos do artigo 43, inciso 2º do Regimento Interno, licença do cargo de vereador pelo período de 31 dias entre os dias 1º de agosto a 31 de agosto de 2022, para tratar de assuntos pessoais. Uma vez aprovado o pedido de licença, requer que se dê a chamada do respectivo suplente do partido, conforme o regimento interno e lei eleitoral. Nesses termos, pede deferimento. Sala da Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista do Sul, aos 26 dias do mês de julho de 2022. Vladimir Mânica, vereador PSDB.
Correspondências recebidas e comunicados.
Ofício número 057 de 2022 do Poder Executivo encaminhado retorno. De ofício presidencial número 026 de 2022. Ofício número 055 de 2022 do Poder Executivo encaminhado lei municipal número 1117 e 1118 de 2022. Ofício número 058 de 2022 do Poder Executivo encaminhando projetos de lei números 046, 047, 048 e 049 de 2022.
Intervalo. Os vereadores que desejarem fazer uso da tribuna, inscrevam-se com a secretária Ivane.
Thank you.
Só um segundo, nós já vamos... Alguém já?
Uhum.
Então, acho que vamos prosseguir, pode ser? Intervalo. Os vereadores que... Desculpa. Grande expediente. Uso da palavra na tribuna. Algum vereador inscrito, senhora secretária?
Sim, temos. Antiago Rabaioli, Patrícia Lúcia Bagatini, Morgana Zarpelão. Agora, Antiago Rabaioli.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Hoje traz a presença da nossa presidente Patrícia, demais colegas vereadores, nossos munícipes, nossa secretária Yara. Quero aproveitar esse espaço só para agradecer a administração pela festa do Dia da Colônia do Motorista. Foi realizada no último domingo, dia 24. Agradecer a todos os envolvidos, a própria sociedade São Francisco Xavier, a todos que colaboraram. Foi uma grande festa, acho que todo mundo que foi, que presenciou, gostou, pelo menos com quem eu falei. E quero desejar também, meio um dia atrasado, mas lembrar a data do colônia do motorista, que foi ontem, que sem eles, eu acho que não só o município e nem o estado, o Brasil inteiro, eu acho que sem eles nós não iríamos para frente. Por hoje era isso e muito obrigado.
Patrícia Lúcia Bagatini.
Passo os trabalhos ao vice-presidente. Boa tarde a todos, mais uma vez. Cumprimento a mesa, demais colegas, todos os presentes. Venham a essa tribuna também, igualmente ao colega vereador Antiago, para parabenizar a administração pela realização da festa do colono motorista e para parabenizar também a todos os colonos e motoristas mais uma vez, que eu acho que além de uma homenagem que a gente presta para eles todos, para nós, não deixamos de ser também colonos, é preciso agradecer pelo trabalho deles. São as mãos dos nossos colonos, dos nossos motoristas, dos nossos trabalhadores, que fazem o nosso município crescer. E como diz o Tito, também não só o município, o estado e o país inteiro. Então, acho que é um momento de homenagear e também de agradecer pelo esforço deles para que o nosso futuro esteja garantido. Então, era isso. Muito obrigada.
Devolvo os trabalhos para a presidência.
Morgana Zarpelão.
Boa noite a todos. Vou cumprimentar a nossa presidente Patrícia. Em nome dela, eu cumprimento os demais colegas vereadores, a nossa secretária Yara e os demais munícipes aqui presentes. E também quero cumprimentar o pessoal que nos assiste através do Facebook. Eu uso esse espaço hoje para fazer algumas observações das quais eu considero muito importante e eu não queria deixar passar e eu quero deixar frisar aqui a minha opinião e o meu posicionamento. Ainda a respeito do projeto de lei número 040 de 2022, sobre ampliação do perímetro urbano na área em que está localizada a empresa Farfri. A senhora presidente comentou aqui sobre as obrigações do município na zona industrial e a respeito da votação desse projeto. Eu vou me direcionar diretamente para a presidente, né? E que bom que a senhora sabe as obrigações do nosso município, que bom que apenas com o projeto de lei, sem justificativa, sem participar da audiência pública, apenas com duas folhas de coordenadas, né, estava segura quanto ao projeto, pois eu não estava. E por não estar segura, não saber exatamente do que se tratava, eu busquei me informar. Eu não tenho isso como fraqueza, não me sinto inferior, pelo contrário, eu não sei tudo, eu não sei sobre tudo, e por isso que eu busco estudar, e fui resistente sim, porque faltavam informações desse projeto, como eu falei aqui nessa tribuna algumas semanas atrás. Tanto é que depois que a empresa esteve nesta casa, explanou sobre o projeto, explicou a necessidade, eu fui favorável ao projeto. Se você, senhora presidente, já tinha todas as informações necessárias para aprovação do projeto, eu não. E não é porque é uma empresa que gera empregos, que é sim muito importante para o nosso município, né, que, que dá um retorno muito grande de ICMS também, que eu não vou deixar de fazer meu papel como fiscalizadora. Nós temos um regimento interno, certo? Nele consta que nos projetos que incluir-se na justificativa a tramitação em regime de urgência, a Câmara tem o prazo de 30 dias para a votação. Nesse projeto em questão, nem solicitava urgência. Então, eu não sei por que um incômodo tão grande por eu querer maiores esclarecimentos antes da votação. O projeto não ter sido votado na data em que a senhora achou que deveria ser votado, não estava atrapalhando ninguém, muito menos prejudicando a nossa população. Como a senhora mesmo disse, presidente, você não estava presente na audiência pública e nem na sessão, estava de licença. Eu não ter providenciado o parecer da comissão não foi algo que eu fiz por conveniência ou por ser da oposição. Foi justamente para exercer a fiscalização, o que não está errado, ou tá. A presidente também comentou que é nosso dever ir além do que nos é fornecido. E foi o que eu fiz. E me orgulho disso. Porque se eu não tivesse levantado tais questões e apenas ter dado meu voto, não teríamos audiência pública, muito menos uma nova justificativa do projeto que nos foi enviada no dia da sessão ordinária. A empresa esteve aqui em audiência pública. Peço desculpa pela minha voz. Destacou todos os pontos e sanou nossas dúvidas. Inclusive, eles destacaram que não queriam atropelar os trâmites legais, porque queriam que tudo fosse conforme a lei e o regimento interno desta casa. Até mesmo deixaram claro que a Câmara de Vereadores era quem definiria o prazo de votação para esse projeto. E nada melhor do que a empresa para dar essas explicações. Tanto é que depois que a empresa esteve nesta casa, eu vi que não haveria problema e poderia dar um parecer seguro. Fiz exatamente o que a senhora presidente comentou, de estudar e buscar informações. Além do mais, o próprio representante da empresa, na audiência pública, ele frisou e destacou que todos os vereadores deveriam ser assim, de buscar informações e esclarecer as dúvidas, para que quando a gente aprova um projeto, ele seja aprovado com convicção. E é o que eu sempre falo aqui. A gente fez uma sessão extraordinária e o projeto foi aprovado. E não foi falta de compreensão e falta de boa vontade, não, senhora presidente. Foi coerência e a defesa do interesse público, como eu tanto falo aqui e repito. Quanto ao projeto de lei número 042 de 2022, a senhora presidente também comentou nessa tribuna que é inaceitável um projeto que apenas abre créditos adicionais suplementares que seja baixado por duas sessões para pedidos de informações e que não tenha sido pedido nenhuma informação ao executivo. Me espanta. Se é apenas para abertura de créditos adicionais, por que apressa em votar? Esse projeto também não foi definido em regime de urgência. Eu fico muito feliz que nessa legislatura, agora, tenha pessoas interessadas na causa animal. Porque em todos esses anos de criação do nosso município, eu nunca vi uma indicação ou algum programa a respeito dessa pauta. A abertura de créditos especiais é destinado para incluir despesas no orçamento para as quais não haja dotação orçamentária específica. Eu querer estudar e analisar essa abertura não é inaceitável, mesmo sendo para causa animal. É pensar como vereadora e fiscalizar as ações do executivo. e definir quais os benefícios que esse projeto traz para os munícipes. Como foi comentado, há um ano e meio estão tentando criar um programa de castração no município. E por que isso só foi divulgado agora? E pela senhora presidente? Se é um programa do executivo, por que apenas a senhora presidente tem conhecimento desse programa? Porque quando eu e meus colegas vereadores Manaíra e Vital fizemos uma indicação sobre um programa de castração no município, o executivo não nos retornou sobre esse projeto. Estranho, né? Se todos nós devemos ter os mesmos objetivos, por que não comunicar à Câmara de Vereadores e não divulgar a tentativa de viabilizar o programa? A gente pode ajudar. A gente está aqui para isso. Nenhum projeto é baixado apenas por baixar. Pelo menos não da minha parte. Eu preciso de tempo para analisar. E tempo para buscar as corretas informações. E aonde eu busco essas informações não é necessariamente com o Poder Executivo. E sim, eu faço reuniões, eu faço post na internet, eu divulgo o que eu tento fazer e o que eu consigo realizar. Pois acredito que assim o povo vê o nosso trabalho, nos ouve e nota que as suas expectativas estão sendo atendidas. Eu não estou somente aqui para sentar e ouvir pedidos ou explicações. Eu vou atrás mesmo e eu me orgulho disso. Eu fico sentida por eu não ser recebida por muitos da mesma forma dos que querem o bem dos munícipes e o crescimento do mesmo. Mas eu sei o que realmente importa para mim e para as pessoas que eu aqui trabalho. E eu vou finalizar com a frase...
Depois você me dá uma parte?
Sim, posso dar, não, acho. Eu vou finalizar uma frase da minha amiga e vereadora de Garibaldi, a Luana. O discurso tudo aceita. A prática é que traz as verdades. Uma boa noite a todos.
Morga, só um minutinho, sim, uma parte. Primeiro, assim, ó, tu falou no 040 que se tu não tivesse pedido informações, não teria audiência pública. Eu já te digo que teria, porque no nosso grupo da Comissão Geral de Pareceres, eu te informei que teria audiência e tu até me perguntou por quê. Outra coisa, que no grupo que existe de WhatsApp da Comissão Geral de Pareceres, por dias eu fiquei perguntando para vocês e não tive retorno. Coisa que vocês poderiam ter perguntado qualquer dúvida, né, que teriam, e não tive esse retorno também. A empresa Farfri também entrou em contato comigo, pedindo sim que fosse votado. Não foi uma questão de querer votar por votar. Foi uma solicitação, porque segundo eles teria um prazo até dia 1º. Então a audiência pública iria acontecer de qualquer forma. Quanto ao 042, que é da dotação orçamentária, não é um pedido, não é ter pressa para votar. Acontece que aqui, até onde eu sei, a gente tem um rito. Entra, fica baixado por uma sessão, é lido o projeto e na próxima é votado. O que aconteceu foi que, segundo eu não estava na presidência, teve uma ligação para não ser votado naquele dia porque você queria maiores informações. E aí ele ficou baixado por mais uma sessão. Não é ter pressa, é seguir o rito que nós, se nós definirmos que então vão ser duas sessões, não tem problema, eu não vejo necessidade.
Não, né? Não é o rito de seguir. Eu acho que a gente tem 15 dias para dar o nosso voto. Existem projetos que a gente vai, como já aconteceu, de nem ter entrado na pauta e a gente chega aqui, a gente lê, a gente vê a necessidade e aprova. Tem projetos que a gente vai precisar de 15 dias para dar o nosso voto, vai ter projetos que a gente vai precisar de 30 dias.
Exatamente.
Então não é um rito, não é porque chega, a gente lê nessa sessão e é aprovado na próxima, que isso tem que acontecer sempre.
Não, a gente tem um rito sim, que eu vou seguir se alguém acha que tem...
E não está em regimento, no regimento da parte da comissão.
Então nós vamos fazer o seguinte, a comissão de pareceres que fique registrada a partir de agora... Que se reúna, que é uma coisa que ela não faz.
A gente sempre começa depois da sessão.
Não acontece isso. Você sabe disso. Inclusive, eu estou com parecer aqui. Do dia 12 de julho, que foi na última sessão, eu estive aqui. Não teve reunião depois da sessão.
A gente ficou aqui, sim.
Não teve reunião depois da sessão. E várias outras. Se tiveram duas ou três reuniões durante esse ano. Então, eu vou exigir
também que a comissão se reúna. Se a comissão acha por bem deixar 15 dias baixado, ok. Mas que fique claro, o nosso ritmo aqui sempre foi de uma sessão e volta para outra. Até para não haver esses pedidos de urgência e até porque nós aumentamos para 3 sessões durante o mês. Se a comissão achar por bem, não tem problema. Mas saibamos que isso atrapalha o andamento da administração. Não é porque A, B ou C. Sempre houve pedido de urgência. Esse ano não tem muitos, como eu falei. Mas eu vou respeitar isso. Mas que vocês decidam isso em conjunto. Que seja reunido e que sejam seguidas o nosso regimento também nessa parte. Como eu disse, não vou me impor a isso. Mas que seja seguido também. Era isso.
Eu também não tenho mais nada para comentar hoje. Muito obrigada a todos.
Ninguém mais? Ordem do dia. Poder Executivo. Projeto de lei número 045, de 11 de julho de 2022, que dispõe sobre a contribuição para a manutenção do Corred regional e da outras providências. Solicito o parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Parecer favorável da comissão.
Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Poder Legislativo. Requerimento número 007 de 2022. Pedido de licença. Coloco o requerimento em votação. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Se algum vereador quiser justificar seu voto no projeto. Encerramento da sessão. Coloco a palavra à disposição.
Eu quero deixar aqui um abraço muito especial para todos os colonos e motoristas do nosso município. Para todos, na verdade, mas em especial para os do nosso município.
E também hoje é dia do vovô e da vovó, também vamos parabenizá-los, né? Dar os parabéns a eles e também o colono motorista, né? Que sem eles eu acho que nada anda.
Também continuando, quero parabenizar todos os colonos e motoristas, inclusive a gente que já é da colônia, enfim, e também a gente sabe que eles têm grande importância no nosso município e no país. E também agradecer a Secretaria de Educação pela resposta do pedido de informação 01 que a gente fez.
Desde já convoco a todos os edis para a próxima sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2022. Agradeço a presença de todos e assim dou por encerrada esta sessão ordinária. Muito boa noite a todos. Boa noite.